Uma boa noite a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, o capítulo 2. Começo a ler em Gênesis 2, o verso 25. Gênesis 2, 25. Lembre-se que estes capítulos 1 e 2 do Gênesis narram a criação, essencialmente a criação do ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, e Deus os cria, os coloca no paraíso, num jardim a leste do Éden, e lá, neste jardim, que compreendemos ser um paraíso, a palavra de Deus nos diz em Gênesis 2:25 que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos a certeza da tua presença, te agradecemos a certeza de estarmos diante de ti, com a tua palavra exposta e aberta ao nosso coração. E pedimos-te que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento da tua palavra, o entendimento da tua vontade, e nos dê também um coração capaz e desejoso de viver segundo a tua vontade para a tua glória. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esta expressão da palavra de Deus sempre me chamou a atenção, porque essa nudez do homem e da mulher, essa nudez do ser humano, denota um estado de pureza ou uma condição diante não apenas de Deus, mas uma condição diante do próprio ser humano, em que não há razão para a vergonha. Mas em algum momento, o ser humano que está nu e não tem vergonha, ou não sente vergonha, não se envergonha de sua nudez, ele toma consciência dessa nudez, e ao tomar consciência dessa nudez, envergonha-se da sua nudez, e então ele faz duas coisas. Ele junta folhas de figueira para cobrir-se e se esconde entre as árvores do jardim. Ele foge e se cobre, porque agora sente-se envergonhado. Ele está envergonhado diante do outro ser humano e está com medo de Deus. Com medo de Deus ele foge e com vergonha do outro ser humano ele se cobre. E este passa a ser, então, um padrão do relato bíblico que explica a nossa realidade humana até hoje. Porque nós também vivemos a nos cobrir e vivemos a fugir. Vivemos tentando ocultar a nossa nudez daqueles que nos cercam, porque lá no fundo de nossa consciência, algo nos diz que nós ferimos um padrão, resvalamos numa realidade sagrada que não deveríamos ter resvalado, nós deixamos de alcançar um propósito que deveríamos ter alcançado, nós ferimos algum coração, nós ferimos alguma suscetibilidade, nós ferimos alguma consciência, nós estamos errados de alguma maneira, nós nos tornamos imperfeitos por alguma razão. E se é possível, independentemente de todas as explicações e reflexões e ponderações filosóficas e teológicas da origem desse sentimento que carregamos no coração, parece ser de fato verdadeiro que todos nós convivemos com um profundo senso de inadequação. Todos nós convivemos com um profundo senso de inadequação. Todos nós convivemos com a culpa, a vergonha, o descrédito e o demérito. Isso parece que é próprio das entranhas e da alma humana, qualquer que seja este ser humano. É muito natural para qualquer ser humano, em algum momento da sua caminhada e da sua vida, afirmar a respeito de si mesmo: eu não sou digno, eu não sou digna, há algo errado em mim, há algo que eu deveria fazer e eu não estou fazendo, há algo que eu deveria evitar, mas estou praticando, há algo errado em mim, eu não sou perfeito, eu tenho lacunas e brechas e falhas, eu erro, eu me engano, eu peco. Dê o nome que você quiser dar a este ato transgressivo, é próprio do ser humano esta consciência de transgressão. Esse sentimento de falta, esse sentimento de falha, este sentimento de estar aquém do que deveria estar. E isto se chama culpa. E esta culpa faz com que afirmemos a respeito de nós mesmos: eu não sou digno, eu não sou digna. É esta culpa, é este sentimento de inadequação e consciência de imperfeição que gera em nós o desejo de fugir e o desejo de encobrir a nossa realidade, ou falsear para o outro a nossa realidade. Então nós nos vestimos, nós nos embelezamos, nós nos maquiamos, nós nos mascaramos, porque culpados, temos vergonha daquilo em nós que não é perfeito. E aquilo em nós que não é perfeito faz com que afirmemos a nosso respeito que não somos amáveis. Eu não sou amável. Eu não sou digno. Eu não sou digna. E se não sou digno, não sou digna, eu não sou amável. Se alguém me enxergar como de fato sou, indigno, indigna, esse alguém não vai me amar. Esse alguém vai me rejeitar. Esse alguém vai me abandonar. Eu olho para a minha indignidade e me envergonho da minha indignidade. Eu digo, não sou digno e digo, não sou amável. E o que acontece comigo é que, na minha culpa e na minha vergonha, tentando fugir desse grande olho que tudo vê, desta grande consciência que tudo sabe, desta grande perfeição que a tudo confronta, eu tenho culpa, vergonha e tentando fugir eu também tento falsear a minha indignidade e cobrir a minha vergonha. Mas eu sei que sou um impostor. Eu sei que estou fugindo e eu sei que estou me mascarando. E isso gera em mim uma outra percepção ou uma outra desconfiança. É que eu não mereço crédito. E isso faz com que eu afirme a meu respeito, eu não sou capaz. Eu já tentei ser perfeito e não consegui. E por que não consegui? Eu tenho culpa. E por que não consegui ser perfeito e sei que não sou perfeito? Eu me envergonho de não ser perfeito. E já tentei tanto ser perfeito e não consegui, então eu afirmo a meu respeito, eu não sou capaz. Eu não consigo. E essa consciência de ser um impostor e ser uma impostora me joga numa outra realidade. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não sou amável e não mereço ser amado. Eu não sou digno e não mereço ser tratado com dignidade. Eu não sou capaz e, portanto, não mereço a sua confiança. Eu sei quem eu sou. Eu não confio em mim, você também não deveria confiar. Eu mereço ser punido, eu mereço ser castigado, eu mereço ser rejeitado. E aí eu vivo essa dubiedade, eu vivo essa conflitividade interior, que ao mesmo tempo em que desejo tanto ser amado, ao mesmo tempo em que desejo tanto ser aceito, a ponto de fugir e me esconder, a ponto de me mascarar e de me embelezar falsamente para que você me dê o seu amor, eu convivo com a minha culpa, a minha vergonha, o meu descrédito, o meu demérito, e eu saboto a nossa relação de amor. Eu me saboto, eu me castigo, eu me puno, me penitencio, eu me faço sofrer e vivo me arrastando pelas sombras, escondido e mascarado, mendigando o seu amor e ao mesmo tempo tendo medo dele. Bom, não é à toa que somos todos, ou quase todos, doentes, enfermos, porque negamos admitir a nossa imperfeição e expor a nossa nudez imperfeita. Exemplo disso é a mulher que não se despe diante do seu marido com as luzes acesas e que falseia o máximo que pode para trocar de roupa quando o marido deixa o quarto. É uma forma sutil de dizer eu não sou digna. Eu não sou amável, as minhas formas me denunciam, eu fujo, eu me escondo. E se fujo e me escondo é porque eu quero ser amada. Porque se eu não quisesse ser amada, eu não teria problema em me mostrar e não teria problema em me mostrando ser rejeitada, em me mostrando ser rejeitado. Então eu só fujo e me escondo porque eu quero ser amado. Mas ao mesmo tempo eu não sou perfeito. Tenho vergonha de não ser perfeito. E me mascaro. E quando dou sorte, alguém gosta da máscara. E então declara amor. Mal sabendo que está declarando amor a uma máscara. E esse amor não me basta. Porque no fundo eu sei que não é um amor dirigido a mim. É um amor dirigido à minha máscara. E eu mascarado, porque tenho vergonha da minha nudez e da minha culpa, da minha indignidade e da minha imperfeição, sou amado, mas não sou, porque é a máscara que recebe o amor, não eu. Então ando sempre vazio de amor. E quanto mais vazio de amor, mais máscara eu uso, mais maquiagem eu visto. E aí eu vivo um profundo e gravíssimo dilema. É que para que o amor me alcance e não pare na máscara, eu tenho que tirar a máscara para que o amor venha direto no meu peito e não seja dirigido à beleza das folhas de figueira. As folhas de figueira ocultam uma realidade. Uma realidade que eu sei que é imperfeita. E uma realidade da qual me envergonho. Então esse amor vem, não a realidade, mas as folhas da figueira. E eu estou vazio de amor. Para que o amor me alcance e eu seja pleno de amor, seja amado de verdade, eu tenho que tirar as folhas da figueira. Mas tirar as folhas da figueira é expor a minha vergonha. E eu acho que quando eu fizer isso, eu não vou receber amor. Eu vou ser rejeitado e rejeitada. E eu vivo esse dilema e essa angústia. Até que um belo dia, Deus vem ao meu encontro e diz: onde você está? Eu não consigo ver você atrás dessas folhas todas e dessas máscaras todas. E eu não consigo ver você. Onde você está? Eu queria ver você. Eu só vejo máscaras. Eu só vejo folhas. Eu te procuro e você está atrás de um tronco, atrás de uma árvore. Cadê você? Por que você não se mostra? Por que você não aparece? É porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo que a minha nudez, que revela a minha imperfeição, cause rejeição e abandono. Então Deus me chama e diz: mas essas máscaras aí não resolvem o seu problema. Porque você é imperfeito, lembra-se? E se você é imperfeito, você também não consegue fazer máscara. Você não consegue se esconder. Você é cheio de atos falhos. Você dá dicas a todo momento. Suas máscaras não cobrem de verdade. Você posa de ridículo. Quem está em volta vê a sua máscara. Quem está em volta vê você fugir. Quem olha para você com mais atenção e quem te ama de verdade sabe que você está fugindo e sabe que você está usando máscara. Não resolve. E é por isso que você está doente, enfermo. Bom, então o que é que eu faço? Tira a máscara. E confia em mim que eu não vou rejeitar você. Tira a sua máscara. E confia que eu vou perdoar você. E que eu vou conviver com você apesar da sua imperfeição. E muito corajosamente, ou mais precisamente porque fui flagrado, eu acabo me despindo de novo. E Deus, na sua bondade, me cobre. Não por ele, mas por mim. Porque ele conseguiria ver a minha imperfeição e me amar a si mesmo. Eu é que não consigo perder a vergonha. Então Deus, num ato de bondade para comigo, ele me cobre. Porque Gênesis capítulo 3, verso 21, diz que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. É como se Deus dissesse: Adão, você é um péssimo estilista e a sua mulher uma péssima costureira. As roupas que vocês fizeram não resolvem. Eu faço melhor. Vem aqui, você quer realmente parecer bonitinho? Eu vou cobrir você e vou vestir. Mas para vestir essa roupa de pele que Deus faz para nós, nós temos que tirar as nossas máscaras e as nossas roupas de folhas de figueira. É o que diz, por exemplo, o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmo 32. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, não há máscara. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor Deus. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nós não somos capazes de cobrir a nossa culpa e resolver o conflito da nossa vergonha. Somente Deus pode fazer isso por nós. Nossos mecanismos de compensação de culpa e vergonha, descrédito e demérito, são tão imperfeitos quanto nós. Por isso é que Deus diz: assuma, rasgue-se, abra seu coração, admita, diga a verdade a seu respeito, mostre-se verdadeiramente e deixe-me cobrir a sua culpa. E deixe-me livrar você da sua vergonha. E deixe-me fazer com que você seja capaz. E deixe-me abençoar você independentemente do seu mérito ou do seu demérito. Deixe-me amar você. A mesma coisa talvez deva ser dita entre Adão e Eva. O mesmo princípio vale na relação que existe entre mim e você. Ou eu me mostro, ou o nosso amor é falso, porque é um amor de máscara para máscara. Ou eu me mostro e descubro que você me ama de verdade e é capaz de conviver com a minha culpa, de levantar-se e cobrir a minha vergonha. Ou eu então me mostro e descubro que você não me amava de verdade, você só amava a minha máscara. E assim é bom, porque fica logo tudo às claras. A relação fica posta na mesa. E dali em diante só pode ser construída alguma coisa sobre a verdade. E aquilo que é construído sobre a verdade não desmorona. Porque quando podia desmoronar, não desmoronou, que foi no momento da nudez revelada. Mas agora o amor é legítimo. Porque o amor é direcionado não àquilo que se imagina, mas àquilo que existe de fato. O amor é direcionado não àquela pessoa idealizada, mas à pessoa verdadeira. Aí então se constrói uma relação mesmo de amor. Porque enquanto convivemos com as máscaras se enganam. E os mascarados não se amam. Andam vazios de amor, cheios de culpa, vergonha, cobertos de folhas e fugindo, e paradoxalmente, enquanto se cobrem e fogem, gritam desesperadamente: pelo amor de Deus, alguém me ame. Esse padrão, ele se repete no Novo Testamento, porque esta pele com a qual Deus cobre Adão e sua mulher, de Gênesis 3:21, nos leva a crer que é uma figura da pele de cordeiro, o cordeiro que é sacrificado para cobrir a vergonha e para sanar a culpa daquele que é imperfeito. Por isso é que quando Jesus entra em cena na Palestina, há 2000 anos, João o Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está aquele que pode de fato cobrir a nossa nudez. Ele é o Cordeiro verdadeiro. É a pele dele que vai nos vestir. Quando ele derramar o sangue dele, e o sangue dele nos purificar de todo o nosso pecado, ele vai nos revestir dele mesmo. E nesse dia, quando estivermos revestidos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós diremos: eu sou digno, eu sou digna, eu sou amável, eu sou capaz, e eu tenho prazer naquilo que recebo como dádiva do meu Pai, porque é legítimo que eu receba. Não porque sou perfeito, mas porque exatamente admiti a minha imperfeição, e fui verdadeiro na minha imperfeição. E verdadeiro na minha imperfeição, escancarei para Deus o meu pecado e mostrei a minha culpa. Venci a minha vergonha. E o sangue do Cordeiro me lavou. E agora eu ando em paz. Os meus ossos não estão mais doentes. Meu corpo já não é mais enfermo. Minha consciência está limpa. Minha alma está lavada pelo sangue do Cordeiro. É isso que diz a Bíblia. 1 João, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É assim que atravessamos a história, carregando no peito a culpa, a vergonha, o descrédito, o demérito, carregando no peito um profundo senso de imperfeição e de inadequação, afirmando a respeito de nós mesmos: eu não sou digno, eu não sou digna, eu não sou amável, eu não sou amável, eu não sou capaz, eu não mereço, fugindo e vestindo máscaras uma atrás da outra, máscaras acadêmicas, máscaras profissionais, máscaras econômicas, máscaras religiosas, máscaras de boa mãe, máscaras de bom filho, máscaras de pessoa generosa, máscaras, vazios de amor e adoecidos pela vida fora. Ou então, nós nos levantamos diante da pergunta de Deus: onde você está? E nós temos a coragem de dar um passo, sair de trás da árvore, sair de dentro do armário e dizer: estou aqui. Começar a tirar as máscaras, as folhas, expor a Deus a culpa, a vergonha, todo esse senso de demérito e descrédito, e ouvir Deus dizer: vem aqui, você é meu filho, você é minha filha. O sangue do Cordeiro purifica você de todo o seu pecado, tira de você toda a sua culpa, tira de você toda a sua vergonha. Eu te revisto de perdão, de amor, de bondade, de justiça. Agora você não precisa mais vestir máscaras. Você é meu filho. E quando alguém disser para você: você não é digno, você não é amável, você não é capaz, você não merece, você diz assim: tudo verdade, mas o sangue de Jesus me cobriu. E eu sou digno, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Eu sou amável, não porque sou perfeito, mas porque o amor com que sou amado é um amor perfeito. Eu sou amável, não porque sou perfeito, mas porque o amor com que sou amado me faz amável. Foi isso que disse Martinho Lutero. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas o amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. É verdade. Eu não sou capaz, mas tudo posso naquele que me fortalece. Fraco sou, forte é aquele que está em mim. Porque o poder do meu Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É verdade. Eu não mereço. Mas quem merece? A vida não é conquista de mérito. É dádiva da graça. É bondade de Deus. Você pensa que eu não sou digno, não sou amável, não sou capaz, não mereço? Isso só com um pouquinho que você viu, e eu ainda escondido atrás das minhas folhas de figueira. Agora imagina o que Deus já não viu a meu respeito. E mesmo tendo visto tudo, sabendo tudo, conhecendo tudo, tendo-me absolutamente nu, translúcido e transparente em sua presença, porque Deus é luz e nele não habita treva alguma, mesmo assim ele me ama, me aceita, me abençoa, me recebe, me acolhe. Esse amor me cura. E cada vez mais me cura. E quanto mais me cura, mais eu tenho coragem de tirar as minhas máscaras diante de você. Quanto mais eu me coloco verdadeiramente diante de Deus, para ser amado verdadeiramente, admito e confesso o meu pecado, menos eu tenho que esconder de você. Menos a culpa me oprime. Menos a vergonha me fustiga. Por isso eu faço essa escolha. A escolha de ser verdadeiro. A escolha de ser autêntico. A escolha de ser eu mesmo. Porque ou você me ama sendo eu mesmo, para que o seu amor me cure, ou eu não tenho alternativa. Você vai amar as minhas máscaras e eu vou continuar doente. Agora, para ter coragem de ser verdadeiro para você, é porque antes eu ouvi a voz de Deus dizendo, onde você está? E fui verdadeiro para com ele. E disse, estou aqui, cheio de culpa e de vergonha, mas eu me abro para o teu amor que me cura. E eu queria convidar você a fazer isso hoje à noite. E convidar você a um caminho de libertação das suas máscaras. E um caminho na direção de dar legitimidade, autenticidade, veracidade às suas relações de amor. Como seria extraordinário se os pais pudessem dizer aos filhos: meu filho, você não sabe tudo a respeito do seu pai, mas eu preciso do seu perdão para me curar. Eu não aguento mais carregar essas máscaras. Como seria extraordinário se os filhos sentirem-se, se eles se sentissem amados a ponto de poderem chegar aos seus pais dizendo: papai, você não sabe tudo a meu respeito. E eu escondi durante tanto tempo porque eu temia que no dia em que o Senhor soubesse tudo a meu respeito, eu seria posto para fora. Mas agora eu sei que o Senhor me ama mesmo. E eu sei que o seu amor me cura. E eu quero tirar as máscaras. Como seria extraordinário se os maridos dissessem às esposas, se as esposas dissessem aos maridos, e tirassem de fato as suas máscaras, e caminhassem na direção de uma relação de amor autêntica, verdadeira, diante de Deus. Relações banhadas pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado, nos liberta de toda a nossa injustiça e faz de nós, homens e mulheres, dignos, amáveis, capazes e merecedores da graça por causa do sangue que nos revestiu e nos cobriu. Eu queria convidar você a dar um passo na direção da verdade, tirar as suas máscaras e abrir o seu coração para o amor de Deus que nos cura. Vamos ficar em pé e vamos cantar a Deus. Vamos abrir o nosso coração para a cura que vem desse amor que nos ama como nós somos, a cura que vem desse amor que cobre a nossa culpa, nos liberta da nossa vergonha, não contabiliza os nossos méritos e que é capaz de confiar em nós e dizer, na força do meu espírito, você é capaz. Se você quer dar um passo na direção da verdade, da sua verdade, eu quero orar por você e com você. Faça isso diante de Deus, sem medo. O amor de Deus cura, cura de verdade. O sangue da cruz é poderoso. O sangue da cruz é muito poderoso. Caminhe na direção da luz. apóstolo Paulo escreveu perguntando a nós: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E ele apresenta uma lista pequena, porque nós poderíamos estender essa lista ad nauseam. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros. E aí poderíamos estender a lista. Nenhum destes herdará o reino de Deus. Mas ele diz assim: assim foram alguns de vocês. Foram. Mas vocês foram lavados, foram purificados e foram declarados justos no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É assim que anda. Deus sabe a minha verdade, mas mais do que saber a minha verdade, Ele sabe do sangue de Jesus Cristo que reveste a minha vida. Deus sabe a sua verdade, mas mais do que saber a sua verdade, Ele sabe do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que reveste a sua vida. A minha oração é que esse sangue não apenas livre você da sua culpa, da sua vergonha, mas faça você capaz. Capaz de caminhar apesar da sua imperfeição e da sua fraqueza. Em nome de Jesus e na força do Espírito Santo de nosso Deus. Amém? Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos o teu amor perfeito. Te agradecemos porque tu sabes todas as coisas, tu sabes quem somos nós, tu sabes o escondido da nossa alma, o oculto, tu sabes até mesmo aquilo que nem mesmo nós sabemos. Tu conheces aquilo que há em nós e que nem mesmo nós conhecemos. Mas mesmo assim, recebemos o teu amor, somos amados por ti, a tua graça nos alcança, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão. Nós te agradecemos porque somos revestidos dessa dignidade, a dignidade que há no nome de teu Filho Jesus, e somos animados, vivemos debaixo do sopro do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Visita aqueles cujos corações estão postos verdadeiramente diante de ti nessa noite. Visita, ó Pai. Arranca de seu coração a culpa, de sua consciência a vergonha, de sua alma esse senso de descrédito de si mesmo. E essa sabotagem, essa autossabotagem, Pai, promove curas no meio de nós. Veste aqueles que estão nus diante de ti com a pele do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Despede-nos com a tua paz, com a alegria do teu Espírito, para andarmos na luz e na verdade. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que nós encerrássemos, antes de sair, nós encerrássemos cantando: meu Pai cuida de mim, fazendo-me sempre o bem. Paz e esperança há em meu caminho. Esse é o meu Pai de amor. Que Deus leve você assim, com esse coração, com essa certeza, com essa verdade arraigada bem no fundo da sua alma. Amém, amém.